O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Uma excelente noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Andrei Gobo na área, está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com a minha parceira Giovana Salum. Boa noite, Giovana, tudo bem?
Boa noite, Andrei, tudo tranquilo. E a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
É isso aí, estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga as nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, Bernardo Júnior fala sobre o Uberlândia Esporte Clube na terceira rodada da hexagonal final do Mineiro Módulo 2, os outros jogos da rodada e a classificação geral. Além disso, detalhes do time do Praia Clube pela Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Mariana Gulo traz o restante dos jogos da 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal, com a atualização da tabela e o giro pela rodada 14 do Brasileirão Série A.
No tradicional giro pelo mundo, as novidades da Liga das Nações de Vôlei e a Fórmula 1, com o tradicional GP de Silverstone na Inglaterra e mais.
No quadro opinativo dessa semana, Flávio Lombardi solta o verbo sobre a contratação de Diniz para o comando interino da seleção brasileira.
Seguindo a vibe da seleção, na súmula dessa semana, Vitória Marcelino fala tudo sobre a Copa do Mundo Feminina, um dos torneios mais apaixonantes do futebol.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então, continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Uberlândia Esporte Clube na terceira rodada do hexagonal final do Mineiro Módulo 2.
Destaques de Uberlândia e região.
Chega mais, Bernardinho. Vai ou não vai esse time do Verdão?
Boa noite, Giovana, e a todos ligados no Tiro Livre. Olha, confesso que também tô com essa dúvida se ele vai ou não. Na tarde do último sábado, Uberlândia visitou Itabirito, lá no Campo da Esperança. E já adianto para vocês que não foi dessa vez que o Verdão saiu com a vitória. Sobre o duelo, Uberlândia entrou pressionado, pois até o apito inicial, o time não havia somado nenhuma vitória na competição. Com a bola rolando, a equipe do treinador Kleber Gaúcho começou bem, tendo sua primeira grande chance com o atacante Kaique, que dentro da área finalizou para fora. Depois disso, o jogo seguiu disputado e o primeiro tempo terminou 0-0. Voltando para o segundo tempo, o time da casa começou melhor. Logo nos primeiros minutos tiveram três chances claras de gol, que obrigaram o goleiro Fabrício a fazer belas defesas. Uberlândia até tentou equilibrar o jogo, porém não conseguiu grandes ações ofensivas. Já no final, o Itabirito foi para cima para buscar o gol da vitória. Na base do abafa, criaram alguma chance, mas não saiu do zero. Placar final, 0-0 e um pontinho para cada. E você, torcedor do Verdão que nos ouve, já fica ligado que o time entrará em campo, já na próxima quarta-feira, no Parque do Sabiá, às 19h30 da noite contra o RT, ou seja, clássico regional. Já o líder Itabirito enfrenta o Aimorés, lá em Ubá.
É, Bernardinho, mais um empate do Verdão. Vi até alguns torcedores reclamando ali na página do Instagram do Uberlândia, que agora é Uberlândia empata clube. Como é jogo fora, cada pontinho vale. Mas tem que vencer aqui no Parque do Sabiá, hein? E o restante dos jogos?
É, Andrezão, a torcida tá pegando no pé do time mesmo. Mas os resultados dos dois outros jogos foram os seguintes. O Boa Esporte conquistou sua primeira vitória na competição, vencendo o Aimorés por 1-0. Já no jogo que encerrou a rodada, a equipe da URT tropeçou em casa e perdeu para o Betim, por 2-1. Vale destacar que o Betim também venceu a primeira. Agora bora checar a tabela? Pois bem, o Itabirito lidera o campeonato com 5 pontos. O RT, Betim e Boa Esporte vêm logo atrás, com 4 pontos. Uberlândia está em quinto, com 3 pontos, e o Aimorés é o último colocado, com 2 pontos.
Pois é, gente, a gente vê essa performance dos outros times e realmente o Uberlândia está deixando a desejar um pouquinho. Para ser o vencedor, a gente tem que saber ganhar de todo mundo e bem. Agora, passando para o salão, bora falar de futsal. Quais as novidades do Praia Clube em mais uma rodada da Liga Nacional de Futsal, Bernardinho?
Olha, Giovana, tem novidade melhor que anunciar uma vitória? Pois é, O Praia triunfou bonito pra cima do Sport Futuro. Já falo direto, Praia 4-0. Nós, do Tiro Livre, estávamos lá e vimos um começo de jogo espetacular. Com 5 minutos de jogo, o placar já estava 2-0 para o time da casa. Barbosinha e Pichotti abriram a contagem. Seguindo com bastante intensidade, o time comandado pelo treinador alemão ampliou ainda no primeiro tempo, com um gol contra, fechando 3-0. Já na segunda etapa, o time do Sport Futuro foi obrigado a se soltar para o ataque. Finalizaram muito, obrigando o goleiro Gustavinho a fazer diversas defesas. O tempo foi passando, mas nada da equipe visitante diminuir o placar. Próximo do fim do jogo, o Sport Futuro lançou o goleiro Linha para tentar algo diferente. Mas sabemos que goleiro Linha é perigoso e o Praia soube aproveitar disso. Betinho aproveitou a falha do time adversário, viu que estavam sem goleiro, mandou de trás da quadra e só correu para o abraço. Como dito antes, placar final 4-0 Praia. Vitória muito valorizada pelo treinador alemão, que na entrevista exclusiva com nós aqui do Tiro, elogiou bastante a postura da equipe. Fala, professor!
A gente não espera, né? A gente torce para que aconteça igual aconteceu como hoje, né? Acho que a equipe entrou muito bem, né? A diferença é que a gente conseguimos fazer os gols, né? Nos outros jogos, a gente tem iniciado bem vários jogos, tem conseguido ter uma consistência de jogo, mas os gols para a gente conseguir matar a partida, como praticamente determinamos o resultado no primeiro tempo, é o que vinha faltando, né? Ainda mesmo assim, ainda perdemos alguns gols sem goleiro ali no primeiro tempo, poderia ter ampliado mais ainda, né? Então, mas acho que estou muito feliz, né? Todo mundo muito feliz por essa vitória. A gente precisava voltar a vencer, né? A gente tinha 10 jogos, a gente precisa pelo menos vencer 5. Agora faltam 9 jogos, são vencer 4 para a gente classificar, para depois a gente pensar lá na frente no campeonato, que é o que a gente está vivendo de momento.
Ainda na linha da postura, o comandante Praiano comentou a consistência da equipe e teceu elogios à estreia do ala pivô Raul, contratado recente da equipe.
Não, eu acho que o que vem mudando, eu não vejo muita mudança assim não, cara. Nossa equipe acho que vem jogando vários jogos, né? Eu falo, tirando um jogo de Erechim, eu acho que nossa equipe não foi bem, né? Fomos muito mal naquela partida. Os outros jogos eu acho que a gente vem apresentando uma grande consistência de jogo, tanto jogando com a bola quanto marcando, né? Ainda precisamos resgatar o jogo com o Jean, que é um jogo que a gente conseguimos colocar um pouco lá em Tubarão, não conseguimos ter resultado, mas é um jogo pra gente que é muito bom, incomoda demais. Você viu o time adversário, coloca o goleiro, você precisa estar sempre jogadores na quadra que consiga entender esse tipo de marcação. É mais um outro ponto forte que a gente tem, a gente precisa resgatar. Hoje tivemos a estreia do Raul, né? O atleta mais novo que a gente contratou aí, conseguiu ir muito bem dentro do jogo e é mais uma peça de questão de pivô, já que o Paulo Felipe teve uma lesão aí, a gente não sabe quando volta. E a gente precisa de mais esses atletas característicos. Entrou muito bem no jogo, acho que vai agregar muito pra gente no restante da temporada.
E falando em Paulo Felipe, torcedor praiano, alemão dá atualizações sobre o estado do atleta. Como tá o homem, professor?
O Paulo Felipe fez o exame, né? E o exame não teve uma clareza, porque acho que estava muito inchado a respeito da lesão, né? Se rompeu mesmo o LCA ou não. Então até brincamos, né? Ele vai pra cirurgia pra fazer uma sutura no menisco, né, fazer uma limpeza ali no menisco e vai dormir, pode acordar com um mês de recuperação, pode acordar com 9 meses novamente, né? A gente torce para que seja só um mês, porque é mais um outro atleta importante, né, uma característica muito diferente que poucas equipes têm, pivô grande, referência, para muito bem a bola, serve muito bem a bola, um jogador inteligente para jogar. E a gente torce que seja isso, pelo menos que seja só um mês e que ele esteja aí o mais rápido possível para estar nos ajudando aí no restante da temporada.
Fica aqui a energia positiva para a boa recuperação do Paulo. E depois de falar sobre o nosso Praia, eu vou ficando por aqui. Valeu, Andreizão, valeu, Giovana, e valeu a você, ligado com a gente. Tamo junto e até a próxima.
Valeu demais, Bernardinho. E também agora a gente espera que essa sequência do Praia continue, porque ele precisa recuperar alguns pontos que foram perdidos ali pelo meio da temporada. Seguindo o programa, bora falar mais de futebol, mas também de futsal.
Destaques nacionais.
Mariana Gulo, minha parceira, como foram o restante dos jogos da rodada 14 da Liga de Futsal?
Boa noite, Andrei, Giovana e a você, ouvinte do Tiro Livre. A rodada 14 da Liga Nacional de Futsal teve 3 jogos rolando ontem, no domingo. Outro que terminou agorinha mesmo e outro que tá rolando agora. Ontem tivemos vitória de Campo Mourão em cima de São José, jogão de bola que terminou em 6-4. Também tivemos Brasília e Blumenau, 5-4 para Blumenau. E por fim, vitória de 3-0 do Moarama em cima do Carlos Barbosa. Já hoje tivemos Foz Cataratas e Cascavel e jogando agora Santo André e Marreco. E amanhã fecha a rodada o clássico catarinense entre Joinville e Tubarão às 7 da noite. Dessa forma, o G16 de momento é o seguinte. Magnus, líder, com 36 pontos. Logo atrás, Joinville, com 33. Atlântico, 32. Jaraguá, 27. Em quinto, Cascavel, com 24 pontos. Minas, com 23. Carlos Barbosa, 22. Santo André, 22. E Corinthians, também 22. Em décimo, Joaçaba, 19, seguido por Pato Tubarão e Foz Cataratas, com 18. Praia Clube, São José e Umuarama, 17 pontos. E fechando o grupo de classificação, em 16º, Açueva, com 16 pontos. Sigam acompanhando o Tiro para mais atualizações do futsal.
É isso, Mari. Agora, voltando para os gramados, como foi a rodada 14 do Brasileirão? Tudo na mesma ou teve dança das cadeiras?
A rodada 14 do Brasileirão acabou de rolar nesse fim de semana. E será que tá cedo para os botafoguenses falarem segue o líder? Isso mesmo, o Botafogo foi ontem, no domingo, até Porto Alegre para enfrentar o ex-vice-líder da rodada, o Grêmio. Com gol de Eduardo e Carlos Alberto, o Fogão saiu com a vitória e agora abre uma diferença de 10 pontos para o atual vice Flamengo. Já o Grêmio perdeu a vice-liderança e pulou para terceiro lugar com 26 pontos. E por falar em Flamengo, o Alvinegro encarou o Palmeiras lá em São Paulo, no Allianz Parque, e o resultado foi o melhor possível para os outros times da tabela. Empate de 1-1. De um lado, gol de Dudu, e do outro, Arrascaeta igualou o placar. Para a tristeza dos torcedores e felicidade dos rivais, vale lembrar que o Palmeiras não vence há 4 jogos, com 2 derrotas, uma para o Bahia e outra para o Fogão, e 2 empates, sendo eles com o Atlético Paranaense e agora com o Flamengo. Esse jejum de vitórias é algo atípico para o time treinado pelo português Abel Ferreira. E também, após a derrota na Copa do Brasil pelo São Paulo, os torcedores se mostram um pouco insatisfeitos. O Verdão segue agora em 5º lugar, com 24 pontos. Nosso 4º lugar da tabela pertence ao querido tricolor carioca. O Fluminense encarou o Internacional no domingo e saiu com a vitória de 2-0. O jogo rolou lá no Maracanã e foi uma vitória muito importante para o time treinado por Fernando Diniz, que tenta cada vez mais chegar ao topo. E já pode ir fazendo L, tá? Os gols da partida foram marcados pelo craque Germán Cano e Matheus. O Flu agora fecha com 24 pontos, tendo apenas uma diferença com o Verdão. Uma vitória a mais. E por falar em tricolor, o São Paulo foi até Bragança Paulista ontem, no domingo, encarar o Bragantino. Para a felicidade dos rivais de cima da tabela e, para minha tristeza, o jogo também terminou com 0-0 e sem muitas emoções na partida. O Bragantino fecha agora em 6º lugar, com 24 pontos, e o tricolor paulista em 8º, com 22 pontos. Indo agora até Fortaleza, na Arena Castelão, o Fortaleza encarou o Atlético Paranaense e conquistou a vitória por 1-0. Esses 3 pontinhos foram essenciais para o Fortaleza subir na tabela, ficando acima do São Paulo e fechando a rodada com 23 pontos. Os combates também foram entre meio e fim de tabela. O Cabuloso encarou o Vasco lá em São Januário e saiu com a vitória de 1-0. Vale lembrar que o Vasco está em 19º lugar, completando a zona de rebaixamento com Goiás, Curitiba e América. Já o Cruzeiro fecha em 9º, logo após o São Paulo. Indo agora para o final da tabela, o Corinthians encarou o Atlético Mineiro lá no Mineirão e conseguiu levar a vitória. Com gol de Roger Guedes, o Timão teve uma vitória importante para sua classificação na tabela e pode dar um respiro para Luxemburgo, que vem desapontando um pouco a torcida. O Corinthians fechou então em 15º e, apesar da derrota, o Galo segue em 12º, garantindo sua vaga na fase de grupos da Sul-Americana. Agora, falando de jogão, tivemos Santos e Goiás, que apesar de não prometer muito, acabou sendo o melhor jogo da rodada. Finalizando com 4-3, o Peixe abriu o placar, porém tomou empate e foi somente desempatar aos 94 do segundo tempo, um pênalti de Steven Mendoza. A vitória foi importantíssima para o Santos, que não segue uma fase boa, mas tenta a todo custo subir na tabela e pelo menos conseguir uma vaguinha na Sul-Americana. Já o Goiás abre a zona de rebaixamento, tendo apenas 11 pontos. Na beiradinha da zona de rebaixamento, tivemos Cuiabá e Bahia, que finalizou em mais um empate. Um gol de cada lado, nada vantajoso para nenhum dos dois. O Cuiabá, que segue com 16 pontos na tabela, e o Bahia, que luta para não entrar na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos. Para finalizar a rodada cheia de empates, fechamos com Coritiba e América Mineiro, que apesar de estarem lá no finalzinho da tabela, fizeram um jogão e terminou em 3-1 para o Coxa. Ambos os times lutam para sair da zona, mas a quantidade de pontos é muito baixa. Coritiba fecha com 10 pontos e o América come poeira na última posição com 9 pontos. O Campeonato Brasileiro está quase chegando ao fim do primeiro turno. Por aqui, as expectativas para surpresas são altas. E é claro que você fica atualizado de todas as rodadas aqui no Tiro Livre. Fico por aqui. Um abraço, Gi, Andrei, e a você, ouvinte, muito obrigada.
Valeu demais, Mari, mas olha, tá pra nascer jogo pior que foi esse Bragantino em São Paulo. Agora, o jogo do Santos, Speed Mendonça, salvou a pele dos torcedores do gigante da Baixada Santista. Mas agora vamos para o nosso tradicionalíssimo giro pelo mundo.
Bora ver o que rolou no esporte internacional, com as novidades da Liga das Nações de Vôlei e o Fórmula com o GP de Silverstone, na Inglaterra.
Destaques internacionais.
Bora, Giovana. No último sábado, a seleção brasileira de vôlei masculino realizou sua última partida na fase de grupos. O jogo foi contra a Lanterninha e o Brasil, obviamente, garantiu a vitória. De maneira impecável, a seleção canarinha anotou 3 sets a 0 para cima dos chineses, com as parciais de 25 a 19, 25 a 17 e, novamente, 25 a 17. Com isso, o Brasil assume de forma provisória a vice-liderança. A campanha de 12 jogos da seleção contou com 8 vitórias e 4 derrotas. E com isso, o Brasil já estava garantido na fase final da Liga, que ocorre nos dias 19 a 23, lá nas terras polonesas. E, continuando no nosso amado vôlei, nessa última semana, saiu a tabela do mata-mata da Liga das Nações Feminina. E a seleção brasileira já tem tudo definido. O Brasil enfrentará a China, equipe qual perdeu por 3 sets a 2 na primeira partida do torneio. O confronto irá acontecer nesta quinta-feira, dia 13, meio-dia e meia. Ou seja, logo no almoço para você se encher de vôlei. E as novidades da Fórmula 1, Giovana? O que pegou nesse charmoso e tradicional Grande Prêmio de Silverstone?
Partindo para o mundo do automobilismo, nessa semana a gente teve o lendário GP de Silverstone, na Inglaterra. E finalmente os fãs de Fórmula 1 assistiram a uma baita corrida. Tudo começou no classificatório, quando a dupla da McLaren, equipe que vem em baixa nesse ano, ocupou o segundo e terceiro lugar no grid de largada. E logo quando as luzes se apagaram, Lando Norris, que estava em segundo, saltou na frente de Verstappen e ocupou a primeira colocação por apenas 5 voltas. Max Verstappen fez como no resto do ano e dominou o resto da corrida, mas o resto do pelotão estava muito disputado. E o patrão Lewis Hamilton mostrou que ainda está disposto a brigar e garantiu seu terceiro lugar. A briga entre Mercedes e McLaren foi para lá de animadora para o fã do esporte. Mas a maior equipe da história da categoria terminou com seus pilotos no limite na zona de pontuação. Charles Leclerc ficou em nono, Carlos Sainz em décimo. Essa crise na Ferrari parece não ter fim. O pódio de Silverstone contou então com Max Verstappen em primeiro, já virou pleonasmo, Lando Norris em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. O pódio britânico desde 2014 é pisado pelo maior piloto da história.
É isso, Giovana, e pra variar um pouco, a gente já falou isso aqui semana a semana, o Super Max continua ganhando todas e, sinceramente, eu tô curioso pra saber qual vai ser a corrida que ele vai sagrar tricampeão mundial. E, se na Fórmula 1 a gente tem apenas alguns representantes brasileiros como piloto de testes, temos mulheres brasileiras brilhando em várias categorias no mundo afora. Beatriz Haddad Maia, representante do tênis brasileiro, avançou para as oitavas de finais de Wimbledon.
É isso, Andrei. A última vez que isso aconteceu foi em 1976, com a lendária Maria Esther Bueno. Mas, infelizmente, a nossa querida Biadade jogou hoje com a atual campeã do mundo, Helena Rybakina, e perdeu por W.O. devido a uma lesão que teve nas costas, deixando a quadra chorando. Fica aqui a nossa força para essa guerreira e o nosso desejo de recuperação. E destacar que ela também tem muitos motivos para se orgulhar. Um deles é a presença no mata-mata de dois grandes slams, algo que não acontecia com uma brasileira desde 1968.
Realmente é uma cena muito triste que aconteceu, mas fica a nossa força para a Bia nessa recuperação e que seja pronta e que também não seja nada grave. Ainda falando de brasileiras, as mulheres do basquete feminino venceram a Copa América de forma invicta e se sagraram hexacampeãs do torneio, que voltou a ser nosso depois de 12 anos. As meninas ganharam de 69 a 58, na grande final contra os Estados Unidos. Camila marcou um duplo-duplo e foi o grande destaque do Brasil na final, com 20 pontos e 11 assistências. Com a campanha invicta na América Feminina, o Brasil se classificou para o Pré-Olímpico Mundial e distribuirá as últimas 10 vagas para os Jogos Olímpicos em Paris de 2024. Os Estados Unidos, atuais campeões mundiais, assim como a anfitriã França, já estão garantidas. A seleção brasileira também garantiu a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, onde defende o título conquistado na última edição, em 2019.
Muito bom ver o basquete brasileiro ganhando essa força de novo. Um esporte que já é forte desde sempre. E agora, bora apoiar essas meninas para conseguir o pré-olímpico. Seguindo o programa, no quadro opinativo da semana, chamamos Flávio Lombardi para falar sobre a contratação de Diniz para o comando interino da seleção brasileira.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Flávio. O que tu achou disso?
Boa noite, Andrei. Boa noite, Giovana. E uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. A CBF anunciou na semana passada o nome de Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense, como novo técnico interino da seleção brasileira. Diniz comandará a amarelinha até a chegada de Carlo Ancelotti, no meio do ano que vem. O anúncio dividiu opiniões, a começar pela clara diferença de estilo entre o interino e o futuro técnico escolhido pela CBF. Ambos possuem propostas de jogo bem diferentes. Diniz não é um técnico indicado pelo italiano, então, claro, o questionamento fica inevitável. Como essa seleção de Fernando Diniz irá dialogar com a que será treinada por Ancelotti? Algo será aproveitado? Ou o italiano irá jogar de sua forma? E todo o trabalho tático construído pelo treinador do Fluminense será pouco utilizado? O que fica da seleção do interino para a do treinador do Real? Acredito que pouco, já que ambos pensam futebol de uma maneira diferente. Outro ponto que gera desconfiança na escolha do interino é a forma de funcionamento de seu trabalho. Diniz, além de comandar a seleção, ainda continuará como treinador do Fluminense. Apenas comandará a seleção em datas FIFA, assim como os jogadores que são convocados. Portanto, o treinador perde uma parte importante, a do dia a dia como técnico da seleção brasileira. Nesse sentido, o acordo parece prejudicial para as três partes. Diniz dificilmente irá conseguir dar 100% de si, tanto para o Flu quanto para Canarinho. Qual desses sairá mais prejudicado com isso? Até que ponto não viver o dia a dia da seleção pode prejudicar o trabalho? É difícil dizer, mas acredito que terá bastante impacto. Ainda, o treinador do Tricolor das Laranjeiras tem bastante a perder. Diniz é uma figura que divide opiniões. Na seleção, ficaria ainda mais exposto a críticas. Qualquer erro poderia levar a uma chuva de críticas, já que a exigência para comandar a seleção é muito maior e o treinador coleciona críticos de seus trabalhos passados. Outro questionamento seria a reação de clubes brasileiros frente a esse comando duplo. Embora não seja novidade ver um treinador comandando tanto a seleção quanto um clube, como foi o caso de Vanderlei Luxemburgo, que além da amarelinha treinava o Corinthians, as equipes de hoje em dia têm sido cada vez mais críticas quanto às convocações, que para alguns times apenas atrapalham, já que retiram jogadores importantes durante a data FIFA. Portanto, Diniz já estaria sujeito a críticas de outros clubes por convocar seus jogadores. Claro que, olhando pelo lado do treinador, a seleção brasileira é, ou deveria ser, o ápice da carreira de um técnico. Por isso, é possível entender sua escolha. Volto então a criticar a CBF, principal responsável pela escolha. A começar que o tempo sem um treinador definitivo é nocivo para a seleção, mesmo que seja necessário para ter um Ancelotti. E claro, se tivermos um Ancelotti, já que nem sequer temos um contrato, por questões éticas e judiciais, claro. Apenas um acordo, que não garante de fato que o italiano não poderá voltar ao Real em caso de uma proposta melhor do clube espanhol. A escolha de Diniz, principalmente da forma como está acontecendo, mostra a falta de planejamento da CBF. Não é um nome que conversa com o estilo de jogo do treinador do futuro. Não é um técnico que possui uma vasta experiência e títulos para comandar a seleção. E ainda mais, não vive um momento de fato convincente em seu clube. Talvez tenha vivido alguns meses, quando conquistou o Campeonato Carioca. Mas hoje, por uma série de motivos, seu trabalho vive uma fase conturbada. Claro que essa fase atrapalha quando se trata de seleção. Mas não tira o fato de Fernando Diniz ser sim um bom treinador, com ideias interessantes, mas apenas que não era o momento do treinador receber o chamado da amarelinha. Ao meu ver, tem mais a perder do que a ganhar. Dito tudo isso, é claro que estou muito curioso para ver o que ele será capaz de fazer com os melhores jogadores do país à sua disposição. O dinizismo, como é carinhosamente, ou nem tanto, chamado seu estilo de jogo, pode ser colocado em um nível que nunca foi visto antes. Ou pode fracassar devido a uma forte pressão e a falta de foco de um treinador que se divide em um clube e a maior seleção do planeta. É impossível saber o que de fato vai acontecer, mas muitos fatores vão contra todo esse plano. Eu vou ficando por aqui, uma boa noite a todos vocês ouvintes e eu volto com você, Andrei.
Valeu demais, Flávio. Eu lembro do Diniz lá em tempos anteriores na Copa Paulista, com o Atlético Sorocaba, Votorantim. E agora, ele que vem do interior paulista, vem ganhando espaço na seleção Canarinho. Vamos esperar, alguns torcedores ficaram bravos, mas vamos esperar o resultado do nosso Guardinis. E agora vamos para a súmula Tiro Livre dessa semana.
Isso mesmo, Andrei. Para isso, chamamos Vitória e Marcelino para falar sobre a nossa querida Copa do Mundo Feminina. E já adianto, quem não gosta do torneio, boa pessoa não é.
Súmula Tiro Livre.
Boa noite, Vi, tudo bem?
Olá, boa noite para você, ouvinte do Tiro Livre. Boa noite, Andrei, e boa noite, Giovana. Bem, é ano de Copa e a súmula dessa semana está em clima de contagem regressiva. Faltam 10 dias para começar a Copa do Mundo Feminina. E eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu. A primeira vez que a Copa do Mundo Feminina aconteceu, oficialmente, foi em 1991, lá na China, e o Brasil esteve presente em todas as 8 edições anteriores. E bem, os jogos dessa vez irão acontecer entre os dias 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. E essa edição também conta com algumas novidades. Além de ser a primeira vez que o Mundial será em dois países, também essa é a primeira vez que o torneio acontece aqui, no Hemisfério Sul. As partidas acontecerão em 10 estádios, 4 deles na Nova Zelândia, onde o Eden Park receberá a partida de abertura entre o time da casa e a Noruega, e 6 estádios na Austrália, onde o Estádio Olímpico de Sydney presidirá a grande final. Essa também será a primeira vez que teremos 32 seleções competindo, antes eram apenas 24. Naquele formato clássico que talvez você já conheça, onde a primeira etapa os países estão divididos em 8 grupos, com 4 times em cada. Os dois melhores pontuados seguem para as oitavas de final e assim por diante, em disputas mata-mata até a final. O Brasil está no grupo F, junto com França, Jamaica e Panamá. A nossa amarelinha já tem seus 3 primeiros jogos marcados, então fiquem atentos. O primeiro jogo será contra o Panamá na segunda-feira, dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, no estádio da cidade de Adelaide, na Austrália. O segundo jogo será contra a França, no sábado, dia 29 de julho, às 7 horas da manhã, em Brisbane, na Austrália. E o terceiro, contra a Jamaica, acontece na quarta-feira, 2 de agosto, também às 7 horas da manhã, na cidade de Melbourne, na Austrália também. Caso consiga vaga nas oitavas de final, o Brasil jogará na terça, dia 8 de agosto, e adversário virá do grupo H. Para você, ouvinte, que está curioso em saber quem mais tem presença confirmada no Mundial, os grupos são: Grupo A, formado por Nova Zelândia, Filipinas, Suíça e Noruega, que foi a campeã da segunda Copa em 95. Grupo B, formado por Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá. Grupo C, Costa Rica, Espanha, Zâmbia e Japão, também a ganhadora de 2011. Grupo D, Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China. Grupo E, Vietnã, Holanda, Portugal e Estados Unidos. Essa que é a primeira seleção campeã e a maior ganhadora de todas as Copas do Feminino, com um total de 4 títulos. Bom, o grupo F da nossa querida amarelinha eu já te apresentei. E o grupo G, Suécia, África do Sul, Itália e Argentina. E por fim, grupo H, Marrocos, Colômbia, Coreia do Sul e Alemanha, a nossa segunda maior ganhadora, com 2 títulos no total, um deles inclusive em uma final contra o Brasil em 2007, quando a nossa seleção foi vice-campeã. E agora a pergunta que não quer calar: vai ter ponto facultativo em dia de jogo do Brasil? E bem, na verdade, ainda não há nenhuma confirmação sobre isso, mas no final de semana retrasado, antes do amistoso do Brasil e Chile, em Brasília, a ministra do esporte, Ana Moser, deu uma declaração durante o treino da seleção feminina no DF, dizendo que vão tentar fazer de tudo para dar a visibilidade e a mesma importância para os jogos das mulheres. Inclusive, se possível, a famosa folga em dia de jogos. Mas ainda temos que esperar para ver. Caso a ideia seja aprovada, o Brasil poderá ter 7 pontos facultativos, caso a seleção chegue até a semifinal. Lembrando que antes de 91, houveram sim algumas outras competições femininas marcantes na história, mas o simples fato de que o futebol foi uma modalidade proibida para as mulheres por muito tempo, inclusive no Brasil, onde o futebol feminino só deixou de ser proibido por lei em 1979, já coloca um pingo mais forte no i da importância que devemos dar para a nossa seleção. E bem, a seleção está agora sob o comando de Pia Sundhage, treinadora e ex-futebolista sueca. Ela que chegou ao Brasil com um ótimo currículo em mãos, foi treinadora da seleção feminina dos Estados Unidos por 5 anos e levou a equipe à conquista de 2 ouros olímpicos em 2008 e 2012 e um vice-campeonato na Copa do Mundo de 2011. Também comandou a seleção feminina da Suécia, conquistando uma prata olímpica em 2016. As jogadoras convocadas por ela para jogar na Copa são as três suplentes: Tainara, do Bayern de Munique, Aline Gomes, do Ferroviária, Angelina, do Ouren. As goleiras: Letícia Isodoro, do Corinthians, Bárbara, do Flamengo e Camila, do Santos. As defensoras: Antônia, do Levante, Bruninha, do Gotham FC, Kathleen, do Real Madrid, Lauren e Mônica Hinckman, do Madrid CFF, Rafaele, do Arsenal e Tamires, do Corinthians. As meio-campistas: Duda Sampaio e Luana, do Corinthians, Caroline, do North Carolina Courage, Adriana, do Orlando Pride, Ana Vitória, do Benfica e Ari Bordes, do Racing Louisville. E por fim, as atacantes: Andressa Alves, do Roma, Geise, do Barcelona, Nicole, do Benfica, Bia Zanerato, do Palmeiras, Debinha, do Kansas City Current, Gabi Nunes, do Madrid CFF, e ela, é claro, Marta, do Orlando Pride e nossa rainha do futebol. Em sua sexta e última Copa, outra questão que deixa tudo ainda mais emocionante, pois essa será a despedida de Marta da seleção. Aos seus 37 anos, Marta é a maior artilheira da história de todas as Copas, tanto no feminino quanto no masculino, somando um total de 17 gols na competição. Bem, temos metade do time que nunca foi para a Copa do Mundo e algumas das mais experientes na equipe. E apesar do sonho do Hexa ter ficado para 2026, o sonho da primeira estrela no feminino pode vir agora. O céu é o limite, disse a própria treinadora durante a convocação. A primeira parada da delegação na Austrália será em Gold Coast, onde elas farão os primeiros treinos, antes de seguir para Brisbane, cidade escolhida como base da equipe. Você poderá acompanhar os jogos da Copa na TV aberta, pois a Globo comprou os direitos de transmissão, e na TV fechada também pelo Sport TV. Mas se você preferir acompanhar pela internet, o streaming Casemiro transmitirá um jogo ao vivo por dia, pelo YouTube e pelo Twitch, em seu canal. Esperamos ver toda a torcida verde e amarela unida para as nossas mulheres do futebol brasileiro. E desejamos às nossas jogadoras e a você, ouvinte, uma excelente Copa do Mundo. Do demais, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Todos tenham uma ótima semana e até a próxima.
Mandou bem demais, Vitória. E eu espero que o ponto facultativo conte, porque eu vou acompanhar quase todos os jogos dessa Copa do Mundo e torcer muito, vibrar muito pela primeira estrela das nossas meninas canarinhas. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Desde sexta-feira, dia 7 de julho, os portões dos campos Santa Mônica, Umuarama, Educação Física e Glória estão sob um novo horário por conta do período de férias acadêmicas.
Os portões estão sendo abertos às 6h30 da manhã e sendo fechado às 8 da noite. De segunda a sábado, a entrada e saída após esse horário, veículos, ciclistas e pedestres estão sendo somente pelo portão da Avenida João Naves de Ávila. E aos domingos, todos os campos estão permanecendo fechados.
Esse novo horário estará em vigor até o dia 30 de julho. E também vale para os campos Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba.
Estão abertas as inscrições para o segundo concurso de fotografia do programa Corredor Cultural Nacional e vão até o dia 17 de julho. Essa edição do concurso tem como tema o patrimônio cultural brasileiro.
Podem se inscrever discentes, docentes, técnicos administrativos, estagiários e terceirizados das instituições públicas de ensino superior participantes do programa Corredor Cultural Nacional. Não há limite de inscrição por IPES, mas cada autor poderá apresentar somente uma fotografia. O edital está disponível no site Corredor Cult.
Também estão abertas as inscrições para o projeto Valorizando o Conhecimento e a Participação das Mulheres, para turmas de cursos de informática básica, modelagem 3D e programação em C+ básica, oferecida pela Wings Brasil para alunos do ensino médio.
Ao todo, são 10 vagas para cada turma, com atividades presenciais e inteiramente gratuitas. As inscrições vão até o dia 23 de julho. Você encontra tanto o edital quanto os formulários para inscrição no portal Comunica UFO.
Estão abertas as matrículas do Programa Nacional de Integração da Educação Básica para Jovens e Adultos, para alunos que tenham no mínimo 18 anos, até o dia 27 de agosto. As vagas são oferecidas em parceria da Ezeba UFO com a FTM, do sexto ao nono ano do ensino fundamental na modalidade Proeja, com integração ao curso técnico de auxiliar administrativo.
O curso é gratuito, as aulas são presenciais em período noturno e terão início no dia 7 de agosto. Para acessar o link de inscrição e saber todos os documentos necessários para matrícula, podem acessar o portal Comunica UFO. Também, para dúvidas e mais informações, o telefone para contato é 34-3218-2946. Repetindo, 34-3218-2946.
Apito final, tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com/tirolivre.
Aproveita e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Bernardo Júnior, Mariana Gulo, Felipe Pirovani, Flávio Lombardi e Vitória Marcelino. Apresentado por mim, Giovana Salum, e pelo meu parceiro, Andrei Gobo. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Adinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Giovana, e a você, ouvinte. Uma excelente noite e muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Andrei, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.